Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quarta-feira e eu tenho que abrir o Radinho de hoje confessando que, como qualquer pessoa, eu tenho aqui meus vieses e é muito difícil, para não dizer que é virtualmente impossível, aliás, virtualmente impossível, vamos guardar essa expressão para daqui a pouquinho, é virtualmente impossível eu ser completamente, ou qualquer pessoa ser completamente imparcial, né, naquilo que diz, naquilo que julga. Tal. Então é bom eu logo de cara colocar bastante claro, deixar bastante claro quais são alguns dos vieses ou alguns dos riscos que eu corro de parcialidade. Por exemplo, algumas empresas eu tenho birra, ou eu tenho pé atrás, ou eu tenho já uma predisposição negativa. Uma delas, já deve ter ficado claro, é o Facebook, outra delas é o Uber, e outra delas, eu sei que isso é até um pouco mais polêmico, é a própria Apple. Então, várias empresas eu sei que eu tenho um viés, sobretudo pela postura corporativa, não pelos produtos propriamente dito. Não estou dizendo que o iPhone é melhor ou pior, ou que o MacBook, não, é pela postura ou pela história corporativa. É lógico que história, né, se a gente voltar suficientemente atrás no tempo, nenhuma história é 100% limpinha. Toda empresa ou toda cultura, todo país tem lá algum esqueleto guardado no armário. Mas o que me pega é quando essa cultura persiste, né, por algum tempo. E tem um artigo aqui que veio confirmar, né, os meus vieses mais públicos e notórios, que é um cara que é um ex-funcionário do Uber, que estava envolvido nos projetos de carros autônomos, contando que, caramba, o Uber comeu bola de uma maneira, putz, eu diria imperdoável, no quesito segurança dos seus carros autônomos. O que acontece? Recentemente teve um incidente muito infeliz, onde um carro autônomo do Google atropelou uma ciclista, ok? Esse cara diz o seguinte: dias antes desse incidente ocorrer, já havia relatórios, já havia relatos, já havia ali incidentes que em qualquer outro projeto teriam feito com que tudo fosse suspenso. Ele mesmo menciona uma mensagem que ele enviou, falando: não é possível que haja incidente a cada 20 mil quilômetros. Aparentemente, os carros do Google estavam subindo na calçada, estavam fazendo umas coisas de louco, né? Os relatos disso eram abafados, eles nunca chegavam até onde eles tinham que chegar. Né? Pois bem, atropelaram, mataram, e aí sim a coisa parece que, acho que não dava mais para disfarçar, e aí sim eles mudaram um pouco a política. Mas ele conta que isso era uma coisa sistemática. Havia duas divisões, uma de caminhões autônomos, uma de carros autônomos. A de caminhões autônomos estava seguindo o manual de uma maneira um pouco mais responsável. A de carros autônomos estava simplesmente desprezando as regras mínimas de segurança e também, inclusive, de transparência. Então vejam aí, é por isso que eu falo de cultura corporativa, né, da maneira como a organização internamente está estruturada, e transparência, e vai saber qual é a meta que o cara tinha que bater, qual era o bônus, qual era o tipo de comportamento que era adequado ou não. Mas se você tiver interesse e quiser ir além, obviamente, do meu viés, eu vou dar o link aqui para a reportagem, é interessante. E outro, agora eu vou dar um pouco mais de base para essa história. Tempos atrás, acho que foi semana passada, quando começou a irromper lá em Paris aqueles protestos gigantes, o pessoal com colete amarelo, a polícia descendo a lenha, um monte de gente presa, um monte de gente ferida, lojas destruídas, um horror. Apareceu os 20 centavos aqui em São Paulo. Saiu um artigo, na época que eu provavelmente celebrei, né, associando parte dessa radicalização ao Facebook, dizendo que o Facebook teria privilegiado alguns posts mais incendiários e teria favorecido essa radicalização. Pois bem, pelo bem aqui, né? Lógico, não vou ser panfletário, né? Pelo bem aqui da isenção, eu vou dar um link para um artigo hoje que coloque essa hipótese em xeque. Até que ponto o Facebook realmente pode ser responsabilizado por uma coisa dessas, sobretudo porque, óbvio, o governo vai tentar desqualificar, né, as reclamações ou as queixas, dizendo que elas não têm procedência e que isso é tudo manipulação. A gente vê isso em vários países por aí, Irã, Turquia, sempre que alguém protesta, os caras vão dizer, Egito também, vão dizer que isso é uma conspiração internacional, que a gente insuflando, né, uma insatisfação que não existe, blá, 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 blá. Bom, pois bem, a França também fez um pouco esse jogo, né, jogou um pouco a culpa no Facebook, e o artigo, até que é bastante ponderado, fala, cara, é muito difícil saber se isso teria acontecido, né? E aí ele faz uma distinção que eu achei interessante, citando um dos envolvidos lá, que o Facebook talvez não seja a causa, mas seja uma condição. Né? Talvez sem o Facebook as coisas teriam andado de outra maneira, mas não quer dizer que não teriam andado. Então, aí é bom para eu também lavar um pouco as mãos e me sentir um pouco menos parcial. Está aí uma visão um pouco mais ponderada do papel das redes. Mas, de qualquer maneira, eles dão link para um evento que eu tinha esquecido e eu acho que é muito oportuno a gente lembrar. Né? Tem algumas coisas que as empresas não querem que a gente lembre. Né? Esse é um incidente que eu não lembrava. Alguns anos atrás, veio a público que o Facebook estava fazendo experimentos mesmo, com as nossas emoções. Eles selecionaram, por algum critério, 680 mil usuários, sei lá, mais de 500 mil de pessoas, para ver, ok, vamos mostrar para esses caras posts mais negativos, ou notícias mais negativas, ou notícias mais positivas, e vamos ver como isso influencia as emoções do que ele publica na sequência. Então eles estavam tentando ver até que ponto era possível contagiar o humor das pessoas com aquilo que a gente serve ali no cardápio da timeline. Isso não se faz, ponto. Né? Isso, se você vai manipular as pessoas, é legal você, legal sobre vários aspectos, não só do aspecto bacana, mas também do aspecto jurídico, você pediu consentimento. As pessoas não são ratos de laboratório. E elas foram usadas como ratos de laboratório sem o menor escrúpulo. Um ali radicaliza um pouco e fica, pô, e se alguém se matou? E se alguém ficou deprimido? E se alguém morreu? Né? Então, isso, se só isso veio à tona, imagino que não veio. Né? O que me espanta sempre, e eu vou morrer sem entender, é como é que tem gente que consegue propor e executar uma coisa tão notoriamente sórdida sem ficar vermelho, né? E dorme tranquilo, tá? Você está manipulando emoções de pessoas como se apertando botõezinhos, né, para ver o que, que funciona melhor ou pior. É lógico que tem ali a defesa do Facebook, não estamos tentando melhorar a experiência do usuário. Uhum, experiência, experimento, né, nem experiência. Então está aqui o link para vocês lembrarem do que o Facebook não quer que você lembre. Ontem eu mencionei um artigo bastante bem feitinho da Science Friday que chamava atenção para 5 extinções massivas. Extinções, quando eu digo massiva mesmo, é tipo 70, 80, 90% da vida na Terra já foi para o saco em 5 ocasiões diferentes. E eu mencionei uma delas que estava sendo explorada. Hoje saiu um artigo interessante, destrinchando um pouco melhor essa história, acho que eu vou querer complementar aqui. É uma extinção, eu já esqueci, obviamente, o nome, porque eu tenho memória de passarinho, mas é uma extinção que aconteceu há 252 milhões de anos atrás, o 2 é importante, né, em que a vida marinha foi realmente foi lá para baixo, caiu 90% e tantos a quantidade de vida nos oceanos. Em terra foi um pouco menos, acho que 70% dos vertebrados. Mas por que que morreu todo mundo? Agora eles têm mais evidências. Realmente você tinha ali placas tectônicas se mexendo, erupções vulcânicas massivas, o que acontece é que isso jogou gases de efeito estufa na atmosfera, a temperatura subiu, e aí sim vem a história. Com a temperatura subindo, o metabolismo das criaturas que estavam na água se acelera, e elas passam a consumir mais oxigênio do que estava sendo produzido necessariamente. Então o que acontece? O oxigênio foi se extinguindo até que essas espécies sufocaram. Aí é uma reação em cadeia, né? Porque você tem uma cadeia alimentar, se a base da cadeia alimentar foi para o saco, já era. né? Ao mesmo tempo tem também, bom, então é isso, tem outros efeitos também, como a acidificação do oceano, etc. e tal, mas é isso. Então, só para saber, só para complementar um pouco mais, eu acho que não tinha dado tanto detalhe. E isso casa, na verdade, com duas ou três notícias independentes aí, que estão relacionadas a um cenário, a um lugar, né? Que está particularmente afetado pelo aquecimento global, o Ártico, lá no Polo Norte, né? O Ártico está esquentando duas vezes mais rápido que o resto do planeta e os efeitos disso são, digamos, imprevisíveis, né? Então, um artigo, por exemplo, cita que os caribus, bela palavra caribu, acho que é um tipo de rena, ou é uma rena, são aqueles bichos gigantes, né? Os caribus, cara, a população em alguns lugares está caindo 70%, 80%, 90%. Eu falo, por que os caribus estão morrendo? Está ficando mais quentinho, devia ser melhor. Acontece que o caribu se alimenta de um tipo específico de vegetação, de líquen. Essa vegetação, com o calor, ela acaba sendo suplantada por outros tipos de vegetação. Então a alimentação que ele costuma encontrar não está mais lá. Tem outras, mas não é o que ele come. E para completar, mosca. As moscas estão se proliferando pra caramba, o que é bom pra gente ter algum tipo novo de pesadelo, vou sonhar com isso hoje. E as moscas infernizam os alces e eles têm lá o alce, o reno, eu não entendo nada de mamíferos desse tamanho, gastam muita energia, ficam muito irritados e acabam também sofrendo. Então, ok, então já temos aí os caribus em extinção, mas o que não é só essa a questão. A questão é que o Ártico derretendo mais rápido, isso tem uma série de efeitos que a gente não sabe muito bem. Então tem um artigo muito interessante aqui explicando o que está debaixo do Ártico. Existe uma palavra chamada permafrost. Permafrost descreve um tipo de solo gelado, né? Qualquer tipo de solo que fique congelado por mais de 2 anos é considerado permafrost. Então tem várias regiões na Sibéria, Tundra, o Diabo 4, que tem solo congelado por um tempo prolongado, certo? Esse solo descongelando, coisas estranhas acontecem. Primeiro, pode sair do solo metano que estava ali congelado quietinho. Tá? Acontece que metano, eu já comentei aqui no radinho, é dezenas de vezes pior para o efeito estufa do que gás carbônico. Então, se a gente tem quantidades desconhecidas de metano, né, saindo do chão no Ártico, isso acelera o processo. Segundo, você tem... porque o permafrost pode ter quilômetros de profundidade. Tá? É um negócio, realmente um ecossistema grande. Você tem ali bactérias que a gente nem conhecia, né? Por exemplo, tem uma bactéria gigante que tem 10 vezes maior do que a normal, aparentemente ela é inócua, mas nunca se sabe. Então você tem criaturas que estavam ali quietinhas que também vão sair. Você também tem doenças, ou micro-organismos que são nocivos mesmo, que tinham desaparecido da face da Terra, eles podem voltar, desde a gripe espanhola até outras coisas bizarras, né? Que podem estar ali escondidas. Então a gente abriu uma caixa de Pandora, né? O Ártico está derretendo, pode sair metano, podem sair novos micro-organismos. O Ártico derretendo, você perde aquela... Porque imagina, o gelo é branco, ele reflete a luz do sol, oba! O gelo derrete, aí o solo fica escuro, ele absorve mais cor do sol, mais luz do sol, o que acontece? Aquece mais rápido. Então esses efeitos todos podem se retroalimentar, podem se acelerar uns aos outros, e aí a gente tem um trem desgovernado. Então o que está acontecendo no Ártico é bastante preocupante. E aí isso casa com outro artigo que também diz o seguinte: não estamos mais falando de mudanças climáticas, estamos falando de um clima que já mudou. A questão é, nós já não estamos, os sinais são mais ou menos claros, não estamos mais no clima, que não é que o clima está mudando, ele já mudou, a gente já está em um outro regime. E o argumento para isso é que alguns eventos que seriam, ok, improváveis, tipo ondas de calor, sei lá, chuvas excessivas, que seriam simplesmente improváveis, eles começaram a ser mais prováveis, né? Só que para eles serem mais prováveis, para eles acontecerem com mais frequência, ou nessa frequência, é muitíssimo improvável que seja só coincidência, né? Então, falando em probabilidades, né? O que acontece é que é muitíssimo, absurdamente improvável que isso não queira dizer nada. Então todas as probabilidades apontam para que realmente a coisa já está em andamento e o clima já mudou. Não tem mais como voltar, não tem para onde voltar em termos de aquecimento global. Bom, vamos lá. Vamos voltar um pouco para a questão de carro autônomo. Para quem se interessa por experiência do usuário, design, etc. e tal, isso aqui é uma questão interessante. Como os carros autônomos se comunicam ou devem ou podem se comunicar com pedestres? Sei lá, tem um carro autônomo na faixa de pedestres, você vai atravessar, você não sabe o que ele vai fazer. Né? Se tivesse um motorista ali, o cara, sei lá, fazia cara feia, dava um sinalzinho, mandava fazer um gesto com a mão. A ideia, a Lyft, que é uma dessas empresas concorrentes do Uber, também tem projetos de carro autônomo, eles estão patenteando um sistema que, como é que chama? No para-brisa dos automóveis, ou nas janelas dos automóveis, tenha mensagens de texto, né, que, olha, estou esperando você atravessar, né, vírgula, seu chato, não, sem a vírgula. Então, a ideia é que você tenha mensagens de texto nos vidros dos carros para que os pedestres possam ter alguma noção do que o carro vai fazer. Então, tem até ilustrações, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, eu achei interessante. O que mais para comentar com vocês? Duas coisas só e a gente para. A primeira delas é um artigo interessante, eu tinha visto essa notícia pipocar em outros lugares, é o seguinte, você vai no museu e você vê aquelas pinturas de 300, 400, 500, 600 anos atrás, o que acontece? Algumas delas estão com a cor já meio zoada, a cor já está meio gasta. O que acontece, eu sempre achei que isso fosse um efeito do ultravioleta da luz do sol, que o pigmento tivesse de alguma maneira se alterando quimicamente. Na verdade, falando em micro-organismos, se você for ver o que foi utilizado para pintar aquilo, muitas vezes são pigmentos que tem, por exemplo, ocre, tem ferro, ou tem cobre, ou tem manganês, e muitas das substâncias que são usadas, vem do ovo, vem de óleos animais, então a pintura em si, né, a materialidade, as substâncias usadas na pintura, são um prato cheio para colônias de bactérias, e algumas bactérias se especializam no fundo do quadro, na parte de trás do quadro, ou no óleo que foi usado, é uma beleza, é praticamente uma ONU de bactérias diferentes, e elas podem sim ir alterando, elas podem ficar dormentes por séculos, porque a temperatura não é adequada, aí se de repente a temperatura e a umidade mudam, esses fungos e bactérias começam a crescer que nem uns loucos, e lá vai a pintura embora. Né? E como é que você combate isso? E os caras estão vendo que você pode combater bactéria com bactérias. Então tem uma bactéria chamada Bacillus, né? Que pode, se você espalhar, ela concorre com essas bactérias que seriam daninhas e ela acaba limitando o crescimento, ela é ciumenta, ela, né, sei lá, é megalomaníaca, ela limita o crescimento das outras bactérias, a questão é se essa própria Bacillus aí, ela também não vai causar algum estrago. Mas você pode usar o feitiço contra o feiticeiro. Agora, só para a gente terminar num tom que eu achei bacaninha, ou pelo menos animador, e quem sabe sensibilizar a gente para o meio ambiente de uma maneira um pouco mais afetiva, mais emocional, tem aqui, a BBC fez uma reportagem, um videozinho curtinho, com um astronauta, que é o Coronel Frank Borman, que ele participou da missão Apolo 8. A missão Apolo 8 não pousou na Lua, ela deu a volta na Lua, mas o que ele conta, que é super bacana, e tem umas imagens para mostrar, que eles estão lá dando a volta na Lua, eles olham para baixo, a Lua é aquela coisa absolutamente desinteressante, né? Cinza, esburacada, toda zoada, né? Parece um pouco asfalto aqui em São Paulo. Né? Então, cara, aí de repente eles olham para o céu e veem a Terra. Ele fala, cara, era a única coisa colorida no nosso universo, a única coisa colorida que a gente podia ver pela janela era o nosso planeta azul, a gente podia ver as nuvens, a gente podia ver os continentes. Ele falou, cara, a gente devia estar ali para olhar a Lua, mas realmente a coisa mais legal e mais transformadora foi ver a Terra sob essa perspectiva. Eu achei legal, né? Eu achei, a gente esquece, ele fala, pô, a gente esquece como a gente mora num lugar privilegiado, né? A gente olha para a Lua, aquele lugar miserável, parece um saco de aspirador sujo, e aí você olha para cima e tem a Terra linda, azul, brilhante, ou como diria Carl Sagan, aquela bolinha de gude azul no universo. Então, é isso. Assistam, eu achei bastante emocionante, espero que vocês gostem. Um grande abraço, amanhã é quinta-feira. Obrigado aos raríssimos aí que eu acabo cruzando cada vez mais no dia a dia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Né? Não estamos sós, né? A gente fica procurando por alienígenas para ver se a gente não está só. Vamos procurar por raríssimos para a gente se sentir um pouco menos só. Grande abraço e até amanhã.